No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Você já deve ter passado por isso, desemprego, baixa remuneração, preconceito, barreiras visíveis e invisíveis. Provavelmente, você também já trabalhou fora da sua área de formação. Essas dificuldades são comuns a boa parte da população brasileira, principalmente para um quarto dela, as pessoas com deficiência. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. São 46 milhões de pessoas, dependendo de culturas inclusivas e políticas públicas. Para falar sobre o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, nós vamos conversar hoje com Edson Brunelli, diretor da agência de RH Titolari. Boa tarde, Edson. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite do Observatório do Terceiro Setor. E é muito bom poder ter nesse espaço aí uma conversa sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Como é que está o mercado de trabalho para pessoa com deficiência?
Está precisando de melhorias. Eu acho que o mercado de trabalho, de uma forma geral, tem estado retraído, né, esse ano, já desde o final do ano passado. E, por consequência, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência também tem estado aí retraído. Então, temos que avançar, temos que melhorar aí essa condição para as pessoas com deficiência.
Nosso outro convidado, Antônio Carlos Barqueiro, consultor técnico em empregabilidade da Laramara. Boa tarde, Barqueiro. Tudo bem com você?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Agradecendo aqui o seu convite e podendo falar sobre esse tema que é muito importante, principalmente para as pessoas com deficiência, que é a empregabilidade.
Barqueiro, o Laramara completa agora 25 anos.
Laramara completa agora em setembro 25 anos de existência.
Atendendo jovens,
atendendo crianças, o nosso foco é sempre criança, e atendemos também jovens e adultos. No caso de atendemos pessoas com deficiência visual e deficiências múltiplas associadas à visual. No caso de jovens e adultos, a gente mantém um curso de preparação para o trabalho, com alguns módulos, e ao final de alguns módulos, eles deixam um currículo conosco, e através de contatos que a gente mantém com várias empresas, a gente tenta incluir essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Quais são as principais dificuldades da inclusão social do deficiente visual?
Basicamente, o que eu vejo inicialmente é falta de informação. Né, com a informação adequada, né, recursos, informação sobre recursos que a pessoa com deficiência visual precisa para exercer suas funções plenas, tá? Basicamente é isso.
É isso. O terceiro convidado para falar sobre o assunto é o Simval Pinheiro, coordenador do projeto Emprego Apoiado da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, ABADS. Abades.
Boa tarde, Joel.
Tudo bem, Sival?
Tudo bem.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon. E estamos aqui hoje para bater um papo sobre...
Essa coordenação que você faz do projeto Emprego, há quanto tempo já existe?
Olha, o Emprego Apoiado, ele é um método, né, uma metodologia de inclusão da pessoa com deficiência, que tem uma deficiência mais severa no mercado de trabalho. A Abades adotou essa metodologia desde 2006. Então, desde 2006, nós viemos trabalhando com esse método.
E tem sido bem aceito?
Sim. Na verdade, eu costumo dizer que a metodologia de emprego apoiado não tem por que dar errado, né? Porque ela trabalha com os apoios, não diretamente com a severidade da deficiência, mas com o fortalecimento dos apoios.
Esses apoios, você tem tido uma receptividade boa?
Temos, porque os apoios a gente divide entre apoio tecnológico e apoio natural, que nós chamamos, que são pessoas, né? Então, apoio natural são pessoas, são aquela pessoa que ajuda uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, a entender o transporte, como chegar à empresa, como retornar ao trabalho, como aprender as atividades dentro da empresa. Então, nós fazemos o treinamento dessa pessoa, desse gestor, para treinar a pessoa com deficiência. Então, todas as pessoas com deficiência que faz parte do emprego apoiado, nós tentamos descaracterizar um pouco a severidade e fortalecer os apoios.
A mobilidade da cidade é considerada boa para o deficiente?
Nós temos ainda muito o que avançar, né? Tem muita discussão e a prefeitura tem feito algumas coisas, mas tem pecado em outras, então ainda tem muito o que avançar em termos de mobilidade para qualquer pessoa, né? Não só a pessoa com deficiência, mas o transporte hoje para qualquer pessoa ainda falta acessibilidade.
Ô, Barqueiro, no caso do deficiente visual, eu percebi já no próprio metrô que melhorou muito, né, a mobilidade dele, a acessibilidade em relação a alguns equipamentos públicos na cidade. Mas ainda precisa melhorar bastante ainda, né?
Bastante, mas o metrô é um exemplo bastante positivo, porque já há mais de 20 anos, mais de 25 anos, ele atende pessoas com várias deficiências. E no caso, para a deficiência visual, que é o que mais me atinge, que eu sou pessoa com deficiência visual, eles têm um serviço muito bom, já há muitos anos, né? Então, acompanhantes, são funcionários que acompanham pessoa com deficiência visual e informam a estação que a pessoa vai descer, e sempre lá é acompanhado por computador, né, aquele trem, e é avisado um funcionário, na chegada já é avisado um funcionário para estar presente ali no primeiro vagão, segunda porta, para que receba a pessoa com deficiência visual.
Isso é muito interessante, mas saindo fora do metrô?
Do metrô a coisa aí complica um pouco, porque os trens metropolitanos já trabalham num outro formato, que é através de rádios, então é uma coisa já falha um pouco mais, né? E o ônibus aí complica um pouco mais, porque, e sem falar as calçadas, né, que são terríveis. Claro, Paulista é um mundo à parte, Avenida Paulista é um mundo à parte, mas em outros bairros, principalmente São Paulo, é uma cidade bastante acidentada, então as calçadas têm desníveis muito fortes e perigosos, não só para pessoa cega ou pessoa com baixa visão, mas para idosos, para gestantes, pessoas que estão carregando um carrinho de bebê, então é difícil para todos eles.
É complicado, né?
É uma cidade, como diz a deputada Amara Gabrilli, a nossa cidade é deficiente.
Espero que um dia ela deixe de sê-lo, né?
E até, inclusive, em relação a esse projeto do metrô, que o Barqueiro comentou, que é um exemplo aí de acessibilidade, mas ele surgiu, pelo que eu lembro, de uma própria iniciativa das pessoas com deficiência, deficientes físicos, cadeirantes, que se reuniram, foram até uma estação do metrô que não tinha acessibilidade e queriam embarcar, queriam utilizar o trem, não conseguiam, porque tinham escadas. E a partir dessa experiência, o metrô se reuniu e criou todo um formato de acessibilidade, com elevadores, rampas e até esse serviço aí de apoio para os deficientes visuais. Então, é mais uma prova de que é o grupo de pessoas com deficiência que muitas vezes tem que se unir para conquistar.
Ou seja, o cidadão exigindo os seus direitos, né?
Sim.
O Laramara fica na Barra Funda, não é isso?
Laramara fica na Rua Conselheiro Brotero, 338. Barra Funda.
Quando eu percorro o bairro, eu percebo que existem sinais indicativos, né, para o deficiente visual.
Sim.
Eu acho isso muito interessante no bairro. Isso deve ser a reivindicação do Laramara. Isso poderia ser estendido para os outros bairros também, né?
Todos os bairros que nós temos, principalmente também onde fica a Fundação Dorina Noil, que faz parte do quadrilátero branco ali na Vila Mariana, também temos boa sinalização. A Vila Mariana ela tem uma vantagem sobre a Barra Funda, porque é um bairro mais plano. Então, para a pessoa...
Barra Funda é muito acidentada.
É um pouco mais acidentado. Mas ali, da Laramara, na Conselheiro Brotero, até a estação do metrô Marechal Deodoro, que é a mais próxima, está bem sinalizado, então a pessoa com deficiência visual tem total domínio.
Edson, você apresentou um estudo sobre acessibilidade, né? 50 empresas do ABC. Isso. Dá para resolver para a gente esse estudo?
Na verdade, a partir do momento que eu resolvi trabalhar com a parte de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência para as empresas, eu acabei me apaixonando pelo tema e acabei fazendo um mestrado em administração de empresas, cuja pesquisa foi inclusão de pessoas com deficiência nas indústrias do grande ABC. E com base nesse estudo, eu pude aí identificar, aí, através de 50 empresas, as dificuldades e facilidades de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, foi esse estudo que foi feito aí há uns 4 anos atrás, mais ou menos.
As empresas que contratam você, né, pra, baseado no sistema de cotas, né, na lei de cotas, elas investem em acessibilidade?
Vamos dizer assim, que a maioria não. Na maioria pede para que a pessoa com deficiência tenha condições de trabalhar dentro das condições oferecidas pela empresa, né? Ainda se fala muito na questão da integração da pessoa com deficiência, que é o quê? Eu sou pessoa com deficiência, eu tenho que conseguir trabalhar com os recursos que a empresa me oferece. Diferente do conceito de inclusão, onde parte do princípio que é a empresa que tem que se adaptar para que a pessoa com deficiência consiga produzir e realizar o seu trabalho.
Então, na verdade, a lei não está sendo bem compreendida ainda pelas empresas.
Não.
Né? Porque a empresa não deve só cumprir a lei de cotas, mas também criar condições para que o deficiente ali atue profissionalmente.
Sim, por isso que as empresas, quando entram em contato com a titular e para a seleção de pessoas com deficiência, colocam às vezes o termo deficiência leve, como se a pessoa assim, não demandasse nenhuma alteração, nenhuma mudança por parte da empresa. A pessoa tem que conseguir trabalhar da forma como a empresa está.
É complicado, né, Simão?
Hoje, na verdade, com a ideia da inclusão, na verdade, parece que as organizações que ficam obrigadas em resolver alguma situação. E a inclusão, na verdade, é um papel de todos, né? Toda pessoa, ela hoje tem seu papel de convivência com o outro, né? De viver com a diferença, tanto a empresa como o usuário de um transporte coletivo, tanto o proprietário de um restaurante, o gerenciador de um OBS. Então, na verdade, todos têm um papel de facilitar esse processo, né? E o empresário hoje também precisa pensar na sua empresa nessa questão de diversidade.
Contexto, né?
Diversidade, que é uma defesa hoje das empresas, né? Trabalhamos muito com a diversidade, todas as empresas gostam de falar isso, né? Trabalhamos com a diversidade, com a diferença. Então, eu acho que isso devemos colocar na prática, que trabalhar com a diferença é aceitar tudo e adequar a tudo, né?
Não seria o papel do governo desenvolver uma política pública para esclarecer as empresas de que o papel dela não é só cumprir a lei, mas trabalhar pela inclusão?
Eu acho que isso é uma questão de educação, que parte da base da educação. Porque se a gente considerar até as escolas, as universidades, em especial São Paulo, poucas têm um sistema inclusivo. Eu sou professor universitário e eu sofro com alguns alunos que são pessoas com deficiência e que a universidade não fornece os recursos que eles precisam para desenvolver o que eles precisam desenvolver. Então, eu acho que isso vem de uma formação de base, de uma cultura educativa para a inclusão.
Primeiro, aí tem que quebrar o preconceito, né, Silvio? Existe um preconceito generalizado na sociedade em relação à pessoa deficiente.
Com certeza. Na verdade, o preconceito é a falta de informação, né? Então, às vezes você chega numa empresa e você vai apresentar uma pessoa com deficiência intelectual, que hoje é um dos grandes mitos, né? Que pessoa com deficiência intelectual não pode acessar o trabalho e que quando a cabeça funciona, todo o corpo funciona. E, então, parece que a gente pega a pessoa com deficiência intelectual e coloca num patamar que ela é toda deficiente, né? Então, o intelecto não aprende algumas coisas, ou não tem habilidade para aprender algumas coisas, você pega a pessoa e isola e parece que ela não pode fazer mais nada. Então, quando a gente leva essa informação e fala, olha, ele consegue fazer atividade de um jeito diferente, ele consegue se adequar aqui o setor para ele, com o perfil dele, com o jeito dele fazer, ele vai desenvolver. Então, eu quero dar um exemplo assim. Vamos pensar que você tem uma padaria e você confecciona bolos, né? E aí eu tenho uma pessoa com deficiência que às vezes tem dificuldade de identificar ou de contar números, identificar. E às vezes a receita do empresário tudo é escrito, em números, né? Mas eu posso ter uma pessoa com deficiência que ela pode usar um gabarito. Então ela pode pegar lá 3 xícaras de açúcar e ter 3 desenhos onde ela utiliza 3 xícaras. Então ela pega uma xícara, tira um desenho, pega uma xícara, tira um desenho, né? Então ela conta os 3 de outra forma. Então eu consigo fazer de outra forma. Então isso eu quebro o preconceito a partir dessa informação que as pessoas ela pode fazer de jeito diferente, né? E principalmente para a pessoa com deficiência intelectual, que às vezes tem dificuldade de ler, de escrever, de pegar um transporte, né? De utilizar alguns recursos da comunidade.
Quando a gente pensa que o deficiente, no caso, o barqueiro deficiente visual conseguiu um emprego e vai melhorar a autoestima dele, mas é em parte, porque a empresa contrata ele e não dá condições para que ele trabalhe, e ele fica isolado. Ele Exato. Continua se sente tendo uma sensação meio ruim, desagradável.
Infelizmente, né? Nós temos muitos exemplos de que você está dizendo, inclusive empresas grandes que contratam para fugir da multa, porque se você contrata uma pessoa pelo salário mínimo, mesmo com os encargos, mensalmente vai ficar abaixo do que seria a multa mensal que essa empresa iria pagar por funcionário não contratado. Então, eles contratam, deixam lá encostadinho, ou às vezes deixam até em casa, e essa pessoa que se está ali na empresa, ela vê outras pessoas sendo promovidas, ela não tem tarefa nenhuma, não faz absolutamente nada, e a autoestima vai caindo cada vez mais.
Muito
bem. Isso acontece muito.
Lembrando que você pode participar conosco, enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 95077 1295, repetindo, 11 9 na frente, 50 77 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Isabela Galizia e estarei no Observatório do Terceiro Setor junto com Betinho Frangela todas as quintas-feiras, às 14 horas, falando sobre esporte. Como estão os preparativos para as Olimpíadas Rio 2016? Será que o Brasil está preparado? E as Paralimpíadas? Você sabe como funcionam as categorias disputadas por pessoas com deficiência? Então não deixe de acompanhar aqui, no Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com uma matéria sobre um refugiado de Guiné, que foi escolhido pelo comitê organizador dos Jogos Olímpicos para conduzir a tocha olímpica. A Michele Alves, de Nova York, traz as informações.
Quem conduz a tocha olímpica nesta quinta-feira é o refugiado Abdoulaye Kaba, nascido na Guiné. O jovem de 18 anos nasceu na capital do país, Conakry, mas chegou ao Brasil em dezembro de 2012. Ele desembarcou em solo brasileiro como menor desacompanhado. Seus pais e seus irmãos ficaram na Guiné. Abdoulaye mora atualmente em Niterói, no Rio de Janeiro. Quem sugeriu o nome dele para o comitê organizador dos Jogos Olímpicos foi a Agência da ONU para Refugiados, Acnur. O guineense foi escolhido para carregar a tocha. O jovem disse acreditar que esta é uma oportunidade que todo mundo queria ter. Abdoulaye afirmou estar feliz e encara a tarefa com responsabilidade e honra, porque estará representando todos os refugiados do mundo. O sonho dele é ser jogador de futebol, e o jovem passou pela categoria de base do Botafogo e atualmente joga no meio de campo pela equipe sub-20 do São Gonçalo Futebol Clube, que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca. O guineense será o segundo refugiado a conduzir a tocha olímpica no Brasil. Em 3 de maio, a refugiada síria Hanan Daka, de 12 anos, participou do revezamento. Antes, em Atenas, na Grécia, a chama foi levada pelo refugiado sírio Ibrahim Al-Hussein. Várias iniciativas entre o Acnur e o Comitê Rio 2016 estão chamando a atenção para a causa dos refugiados. Em parceria com a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, 38 refugiados que vivem na cidade foram selecionados para atuar como voluntários dos Jogos. Com o apoio do Acnur, o Comitê Olímpico Internacional, COI, organizou a primeira equipe de atletas refugiados. São 10 esportistas que competirão sob a bandeira do COI. Da Rádio ONU em Nova York, Michele Alves de Lima.
Muito bem. A edição de junho do jornal Le Monde Diplomatique Brasil já está disponível nas melhores bancas do país. Destaque para o editorial Bancadas da Cidadania, assinado pelo seu diretor, o Silvia Kátia Bava. Informação é importante. Análise é fundamental. Leia Le Monde Diplomatique Brasil. Muito bem, vamos começar com a pergunta dos nossos ouvintes. Está aqui, olha, a Manuela Martins, de Cerqueira César. Obrigado, Manuela, pelo seu contato. O final do telefone é 9383. Como o convidado que está no estúdio, que tem problema com a visão, é para você, Barqueiro. Okay. Acredita que a pessoa está dando a informação ou conduzindo ao caminho certo?
Como assim?
Ela está perguntando para você, se é que eu entendi aqui, é que você, quando está num lugar estranho, você pede informações. Você tem alguma maneira de perceber se a informação é correta ou não?
Olha, aí depende muito de pessoa para pessoa. Eu tenho essa capacidade, porque como eu já enxerguei até os 20 anos de idade, e como todo brasileiro, primeiro emprego foi sempre o office boy, então eu conheço a cidade São Paulo de ponta a ponta. Então é muito difícil eu me perder, mesmo que alguma pessoa me passe alguma informação errada. É bastante difícil.
É da minha geração também, viu? É. O primeiro emprego sempre foi de office boy.
Então eu tive essa vantagem.
E como você entregou muita correspondência,
exatamente,
você conhece bem a cidade.
Exatamente. Então eu conheço de cabo a rabo, norte a sul, leste a oeste, e utilizo o transporte público e não tenho problema nenhum com relação a isso. A gente, quando, claro, tem como pessoa com deficiência visual, a gente tem, assim, a obrigatoriedade de informar bem as pessoas, né? Porque quando alguém vai tentar me conduzir, eu sempre peço para a pessoa me oferecer o braço, para eu pegar no braço dela, assim eu estarei a meio passo atrás, e qualquer movimento de subida de degrau, descida de um degrau, eu percebo através do braço e já não seja uma surpresa para mim. Então, dessa forma, a gente vai orientando as pessoas a como conduzir uma pessoa com deficiência visual. No caso, eu que uso uma bengala, a pessoa que vai conduzir não deve pegar na ponta da bengala, ou seja, porque ela vai tirar minha referência do chão. Então, ela apenas vai oferecer o seu braço para me conduzir.
Barqueiro, eu tenho visto muito na cidade deficientes visuais com cão-guia. É uma alternativa boa?
É uma alternativa ótima, só que é um recurso caro. Aí você vai dizer, pô, mas o cão-guia é doado. Sim, é doado, mas é doado lá em Nova York, ao redor de Nova York, existem várias Guide Dog Foundations, que são as escolas de cães-guia. Eles são doados. Mas e o custo para você ir até Nova York, buscar esse cão, trazê-lo para São Paulo, e você tem que mantê-lo com ração, com veterinário, com medicamentos, porque é um cão de grande porte. Claro, ele te dá bastante autonomia, mas tem um custo. E a nossa população, a grande parte, principalmente aqueles que a Laramara atende, que são pessoas de baixa renda, não tem condições de sustentar um cão que é, no mínimo, na faixa de entre 300 e 400 reais por mês.
É uma alternativa boa, né, Edson? Mais cara.
Sim, boa, mais cara. Verdade.
E, Sinival, eu chamei você durante o programa todo de Sinival, mas
não tem problema.
Sinival.
Não tem problema.
Essas ferramentas que estão disponíveis, né, para o deficiente, mas de alto custo, e a maioria dos deficientes são de baixa renda. Quando o deficiente visual tem condições econômicas, ou seja, tem dinheiro, aí ele pode ter acesso a tudo, né? De que forma o governo poderia iniciar? A gente já falou um pouco do preconceito, nós estamos falando da inclusão no mercado de trabalho. Iniciar uma campanha junto à população, até para sensibilizar as pessoas, os cidadãos que veem os deficientes andarem na rua, da importância deles se integrarem na sociedade como pessoas que têm os mesmos direitos que nós, né?
É verdade. Eu costumo dizer, inclusive, em relação à metodologia do emprego apoiado, inclusive as pessoas com deficiência que recebem algum benefício, apostar na inclusão da pessoa com deficiência é dinheiro no caixa para o governo, né? E isso é fato, não é um pensamento do Sinival, um pensamento da sociedade. Então, se eu incluir uma pessoa com deficiência hoje no trabalho que tem um benefício, é um ser ou uma pessoa que talvez ela deixa de receber o benefício do governo para contribuir com o governo. Então, você faz a ordem inversa, né? Isso é lógica. Então, assim, aquela pessoa que eu pagava todo mês uma quantia, ela deixa de receber e passa a contribuir comigo. Então,
isso torna um cidadão economicamente ativo.
Sem falar da questão da inclusão. Vamos pensar que ninguém pensa em inclusão, mas pensa em dinheiro em caixa, ou pensa em estratégia, né? Então, o governo que pensa estrategicamente, pensa na inclusão, né? Então, o incentivo do governo, às vezes o governo pensa, mas eu vou gastar, eu vou investir, Mas, assim, esse investimento, na verdade, ele tem um retorno numa questão lógica, né? A pessoa, às vezes, está trabalhando, ela tem um convênio médico. Ela deixa de utilizar uma rede pública do governo, que seria mais um gasto, e ela passa a utilizar o convênio médico.
Olha que interessante.
Então, você tem uma ordem inversa. Então, a inclusão, ela estrategicamente falando, é dinheiro no caixa para o governo.
Você está destacando a importância econômica de se integrar a pessoa com deficiência.
Para o governo deixa de ser um ônus para ser um bônus.
Exatamente.
Eu tenho aqui o Marcos Valério, da Vila Albertina, que no telefone 0393, e ele fez uma pergunta, que interessante. Se não houvesse a lei da empregabilidade de uma pessoa com necessidades especiais nas empresas, como seria hoje a realidade do deficiente?
Bem diferente.
Bem abaixo. Também. Bem abaixo, assim, essa lei da empregabilidade que ele fala é a lei de cotas, né? Que, aliás, esse mês está completando aí 25 anos de existência, bodas de prata aí para a lei de cotas, mas ainda um longo caminho a percorrer. E algumas pessoas criticam, por que ter lei de cotas? Por que essa obrigatoriedade legal das empresas terem que contratar? Mas eu penso que se não houvesse a lei de cotas, nós teríamos um cenário muito pior do que existe hoje, porque boa parte das empresas contratam por conta da legislação e por conta das punidades que têm em função de não cumprir a legislação.
Esse é um problema das nossas leis do nosso país, né? Elas vêm de uma maneira coercitiva, sem uma política, uma explicação para a população, no caso aí os empresários das empresas, que querem cumprir a lei, mas não dá condições para que o deficiente trabalhe na sua organização. Essa dificuldade você já destacou logo no início do programa.
Sim.
Né? O Zacarias da Rocha, você queria falar alguma coisa, Barqueira, a respeito disso?
Com relação às empresas, eu acho que é importante também que o governo desse o exemplo, né? O exemplo tem que vir de cima, porque a lei de cotas, ela tem que abranger todos, né? Abranger as empresas e os órgãos estatais também.
Ou seja, apesar de ainda faltar muita coisa, essa lei foi muito importante para a inclusão, né?
Sim, foi sim.
Bastante.
O Zacarias da Rocha, do Pari. Muito bem, obrigado, Zacarias. O seu telefone é 6112. Pergunta, essa é para você, viu?
É meu vizinho lá.
Sinival.
Da base.
Olha aí, seu vizinho. Toda pessoa com deficiência intelectual pode participar do mercado de trabalho?
Um dos valores do emprego apoiado é esse, né? Qualquer pessoa com deficiência, ela tem o direito de participação. Então, você não tem elegibilidade para qualquer pessoa, né? Então, O que faz o diferencial não é a característica ou a severidade da deficiência intelectual, se ela é leve, severa, moderada, profunda, aquela classificação que nós temos, mas sim a intensidade do apoio. Então, por quanto tempo, que apoio que eu vou dar, por quanto tempo, se ele é um apoio eterno, né, para o resto da vida, ou se é um apoio provisório, ou se é um apoio por um dia, ou se é por uma semana. Então, o apoio, ele tem uma classificação, porque o emprego apoiado, ele é um método. Então, ele ensina a gente como fazer esses apoios e que de forma que vamos oferecer esse apoio. Então, qualquer pessoa com deficiência, ela pode participar de um programa de emprego apoiado.
Muito bem, tá aí a sua resposta, Zacarias. Ô Edson, antes de continuar com os ouvintes, vamos conversar mais um pouco. Como é que você entrou nesse mercado de trabalho para pessoa com deficiência? É preciso um pouco de idealismo, né? Porque uma empresa de RH, normalmente no mercado de trabalho normal, agora você foi trabalhar especificamente, como é que você chegou?
Então, na verdade, eu montei a Titolar em 2010 para trabalhar com recrutamento e seleção e não pensava em pessoas com deficiência. Em 2012, um cliente meu fez uma solicitação, ele queria contratar pessoas com deficiência, queria porque existia uma fiscalização agendada na empresa dele e ele não tinha o número de pessoas que a cota determinava. E aí, com base nessa experiência, eu acabei conhecendo um mundo que eu não conhecia, me apaixonando por esse mundo e decidi, desde 2012, voltar todas as ações da Titolar e exclusivamente para a seleção de pessoas com deficiência. E até nesse meio tempo foi quando eu fiz o meu mestrado em administração, para pesquisar e me aprofundar um pouco mais no assunto. Então, hoje nós trabalhamos exclusivamente para a seleção de pessoas com deficiência.
Agora não quer sair mais.
Não quero sair mais.
Muito bem. Eu estava vendo aqui, a lei que nós estamos falando, é a lei de cotas para deficientes nas empresas, é a lei 8.213, de 24 de julho de 1991.
Isso.
Muito bem. Até 200 funcionários tem que contratar 2% teria que ser deficiente.
A partir de 100 empregados já existe um percentual. De 100 a 200 empregados, 2%. Isso vai subindo até 5%, que é a mesma cota para as empresas públicas. Tanto que nos editais de concurso público, a gente sempre encontra vagas reservadas para pessoas com deficiência, que é de um percentual de 5%, né? O interessante é que essa lei de cotas não é uma lei trabalhista, é uma lei previdenciária. E que tem um artigo dentro da lei previdenciária que estipula essa questão de cotas. E por isso esse artigo foi chamado de lei de cotas, mas não é uma lei específica, é um artigo dentro de uma lei previdenciária que trata de benefícios da Previdência Social.
Muito bem, vou pedir uma pausa no nosso bate-papo, porque o nosso colunista Marcos Quício já está na linha para comentar a questão da inclusão profissional de pessoas com deficiência. Boa tarde, Marcos.
Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Como é que você vê essa questão no Brasil, Marcos?
Olha, embora não seja chamada de lei de cotas, ela é conhecida como tal, pegando o finalzinho aí do comentário. E a grande verdade é que essa lei já tem 25 anos. E não passou por um processo de revisão. E como ela é uma lei para inclusão do deficiente no mercado de trabalho, o mercado de trabalho se alterou nesses 25 anos. E a lei continua igual. E ela tem um viés assistencialista muito forte, né? De tal maneira que as pessoas com deficiência que deveriam ser contratadas como se fosse um trabalhador regular, em que condições como profissionalismo, dedicação e assiduidade fossem os méritos que levassem o indivíduo a uma posição, essa lei ela tem um forte conteúdo de ainda assistencialista e pior, né, ainda meio estigmatizante, porque a própria lei dispõe que o empregador não precisa exigir experiência profissional anterior e muito menos qualificação profissional. Isso é um fator que, de certa maneira, estigmatiza o deficiente ao se apresentar. E é interessante que isso é corroborado por uma pesquisa que a Associação Brasileira de Recursos Humanos fez, em que ela trabalhou com os profissionais que são associados, que são os diretivos de recursos humanos da empresa. E essa pesquisa apontou que 81% dos recrutadores contratam pessoas com deficiência para cumprir a lei. Apenas 4% declaram fazer por acreditar no potencial. Isso faz com que a gente entenda que os próprios recrutadores, eles estão querendo muito mais tentar cumprir a exigência legal do que realmente ver uma pessoa que deve ser inserida no trabalho, né? Isso me parece, e isso é muito bem apontado pela Tereza Amaral, que é a superintendente do Instituto Brasileiro de Direitos da Pessoa com Deficiência, que dificulta a inclusão desse profissional no mercado de trabalho, né? Agora, é interessante, então, a gente perceber que como é que é o papel das organizações sociais nesse tema, né? Eu estou falando do Instituto Brasileiro de Direito da Pessoa com Deficiência, mas eu gostaria também de chamar a atenção, não só para as organizações que de maneira direta dão assistência ao deficiente visual, auditivo, físico, mental, mas aquelas que buscam realmente a inclusão, né? E gostaria de chamar a atenção para uma organização que me parece que nós devemos estudar com muito carinho, que se chama AVAP, que é a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, né? Que é uma organização que surgiu dentro do coração do ABC, portanto, de uma zona e produtiva, né, do Brasil, em 82. E essa organização, mercê da capacidade de trabalhar com as pessoas com deficiência, procurando autonomia, segurança, dignidade, né, ela fez um trabalho muito interessante e é uma das poucas organizações sociais brasileiras que tem o certificado ISO 9001, dado pela própria Norsk Veritas, que é a organização dinamarquesa que montou esse programa. Então, eu acho que existe um espaço aí para a gente rever a política, rever a educação dos recrutadores e das empresas em como lidar com o deficiente para que ele seja também, por seus méritos, alçado às posições que podem ser alçados e pensar um pouco que o papel do social implica que você tenha organizações que trabalham por isso e se dispõem a fazer um papel importante de vigilância sobre a lei por parte da própria sociedade.
Você tem razão.
Acho que era isso que eu queria te falar hoje.
Imagina, olha, você lembrou bem, a VAP já esteve aqui, a gente já fez várias matérias com o pessoal da VAP, reconhecendo o bom trabalho que eles realizam. Mas obrigado pelas suas considerações, e foi muito importante essa pesquisa que você enumerou hoje. Apenas 4% das pessoas recrutadoras acreditam realmente nessa lei e no processo de inclusão. Marcos, muito obrigado pela sua participação, até a próxima quinta.
Um abraço, até logo.
Até lá. Muito bem, tá aí, ele trouxe um monte de informação aqui, Edson.
Sim,
muito
um
interessante.
Mas tudo isso passa pela questão de preconceitos que existem em relação às pessoas com deficiência. Porque quando a gente fala que os recrutadores ou que as empresas só contratam para atender a cota, é porque existe um preconceito por parte das empresas de que as pessoas com deficiência não têm capacidade para a realização do trabalho. E por isso, na maioria das vezes, são disponibilizadas vagas simples. E nós temos vários casos de pessoas com conhecimentos, com habilidades, com estudo, e que tem que ocupar vagas operacionais.
Como é que você sensibiliza o recrutador? Então é o seguinte, ele tem competência, não precisa trazer essa coisa só para varrer aqui. Ele pode ter um trabalho intelectual, ele pensa, ele faz, ele escreve,
sim,
ele tem um bom texto. Como é que você faz essa sensibilização, já que você percebe que o componente preconceito já está no ato da contratação, né?
É difícil, é um caminho, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco justamente esse ponto, não é, você me vendo, você não vê a minha deficiência, mas quem disse que eu não sou uma pessoa com deficiência? E às vezes as pessoas têm esse preconceito, né, assim, eu não quero um advogado que seja deficiente, mas você sabe se eu sou deficiente, né?
Então, Sinival, é complicado isso, né?
Na verdade, essa falta de informação, às vezes, faz com que a empresa não tenha acesso, né, ou não conheça o potencial das pessoas com deficiência. E quando a gente faz a inclusão, o barqueiro, o Edson, deve ter muita experiência com isso também, que é assim, essa pessoa aqui, ela nem esperava que tinha esse potencial, essa pessoa é melhor, meu melhor funcionário, né? Então, isso deixa a gente mais satisfeito, mas também leva a um entender que é a falta de informação. Quando a pessoa tem acesso a conviver com a pessoa com deficiência, e quando vê o potencial que ela tem de produção, como qualquer outra pessoa dentro daquela vaga adequada que ela está de trabalho, ela consegue executar as funções de forma igualitária, né? Então, é falta de informação mesmo.
Barqueiro, a gente no programa, já estamos com quase 40 minutos de programa, okay. A gente gira e cai num preconceito, né?
Exato. Mas é enraizado, né? O preconceito é enraizado. E no Brasil, há uma diferença do Brasil para os países europeus ou Estados Unidos. Como é que é encarado uma pessoa com deficiência nos Estados Unidos ou na Europa? Normalmente são pessoas que voltaram de uma guerra, são mutilados de uma guerra, são pessoas cegas que ficaram cegas por causa de um tiro, por causa de um combate, de uma batalha, voltam como heróis. E como é que é considerado uma pessoa com deficiência no Brasil? O Brasil participou de muito poucas guerras, então a maioria das pessoas com deficiência aqui é encarada como um mendigo. Vai numa cidade do interior, no Nordeste, por exemplo, você vê as pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, que é o que mais eu percebo, ele tem que estar lá na praça com o coco, com o cajado, lá pedindo esmola. É isso que é, o Brasil é isso. Né? Diferente das grandes cidades, nas grandes cidades você vê uma pessoa cega trabalhando, sendo produtiva, estudando, praticando esporte, tendo seu lazer, passeando. É diferente de outras cidades, mesmo no interior. Então é preciso uma conscientização melhor, é preciso uma melhor informação do público em geral, do povo em geral, e os meios de comunicação podem fazer isso. Né? Por que eu odeio essas pegadinhas, né, de alguns canais de televisão, que pega uma pessoa cega, vai pedir para atravessar uma rua, de repente a pessoa dá uma moeda, ele olha a moeda e fala, pô, só isso. Então, isso denigra a imagem da pessoa com deficiência, isso é péssimo. É um desserviço que esses programas fazem.
Na verdade, é uma piada para acentuar, né, o preconceito, né?
Exato.
Distorcida que você tem do deficiente visual, né?
Tanto que uma vez eu trabalhei numa empresa, há uns anos atrás, e eu percebi um gerente de logística que ao subir a escada ele mancava um pouco, eu achei estranho. E eu perguntei para ele se ele não tinha a perna direita, e ele falou que não, que ele usava uma prótese. Eu falei, poxa, mas você nunca comentou que você é uma pessoa com deficiência? Ele falou assim, nem quero, porque se eu comentar, a forma como as pessoas vão chegar à minha competência como gerente de logística vai mudar.
Esse que é o grande problema, né? Agora a gente vai falar de esportes. O Observatório também está de olho nos preparativos para as Olimpíadas do Rio 2016. Hoje com Isabela Galizia, ela vai falar sobre a segurança nas Olimpíadas.
Brasil!
Uma das maiores preocupações das Olimpíadas Rio 2016 é a segurança dos atletas e das cidades que receberão os diversos Jogos Olímpicos, em especial o Rio de Janeiro. Segundo autoridades, estima-se que cerca de 85 mil policiais e soldados trabalharão para garantir a segurança de atletas, moradores e dos turistas. Além disso, segundo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, cerca de 110 agências de inteligência estarão baseadas no Rio de Janeiro para prevenir possíveis ataques do Estado Islâmico. Mas falando de coisa boa, os atletas estão pegando pesado nos treinos para as Olimpíadas. Um bom exemplo é o jogador de vôlei de praia Carlinhos. Seu esforço é tão grande que em 2013 o atleta gastava R$20 por dia só de transporte para chegar até a praia para treinar. Em 2016, ele decidiu sair da casa dos pais e passar a semana no alojamento de uma ONG que já atendeu mais de 400 crianças e adolescentes, mas que hoje está quase sem apoio para manter as suas atividades. Isabela Galizia para o Observatório do Terceiro Setor.
Brasil!
Muito bem, tá aí. Eu comentava aqui no bastidor, enquanto a Isabela falava das Olimpíadas, que as Paralimpíadas que vão acontecer no Rio de Janeiro, juntamente com as Olimpíadas, é uma forma de chamar a atenção para a situação do deficiente. Não é, Barqueiro?
Sim. Na minha opinião, eu acho que elas deveriam estar incluídas dentro das Olimpíadas. Como você tem a categoria de peso médio, peso pesado, você pode ter a categoria também de pessoa com deficiência dentro daquela modalidade. Né? Eu acho que até chamaria mais a atenção do público em geral. Mas, mesmo já que não está dentro, pode ter fora.
Mas
também.
Mas é uma coisa positiva, né?
É uma coisa positiva.
Agora vamos com as novidades das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor com a sua editora, Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos.
Uma das novidades desta semana é o artigo da nossa colunista Maíra Zapata. O texto é o quarto de uma série sobre a história dos direitos humanos e fala sobre como é recente a ideia de que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos perante a lei. Outro destaque é uma reportagem sobre a importância dos editais para o terceiro setor, principalmente em momentos de crise como os que estamos vivendo. A matéria explica como esses processos seletivos podem ser uma opção para captar recursos, quais os principais tipos de editais e as exigências mais comuns. E, para fechar, temos também uma lista com organizações da sociedade civil de 10 causas diferentes. A lista foi feita com base nos temas divulgados ao longo da nossa campanha Eu Me Importo, entre os quais estão refugiados, crianças vítimas de abusos, idosos e pessoas com deficiência. Todo esse conteúdo pode ser acessado no nosso portal observatório3setor.com.br e no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Muito bem, essas são as novidades. Valeu, Josi, até a próxima semana. Um abraço.
Até a próxima.
Muito bem, tá aí. Vocês participaram da campanha Eu Me Importo? Que estão no nosso portal? Por favor, eu estou pelo olhar dos daqui de...
Eu visitei o portal, mas...
Por favor, participe da campanha. Jamais, quase 1,5 milhão de pessoas já participaram.
Nossa,
né?
Que bom.
Vou participar.
Nesse visual agora, nós estamos falando sobre... Eu me importo com as pessoas vítimas de direitos humanos, né? Que foram vítimas, pessoas que tiveram violado seus direitos humanos. Já, essa é a décima. Falamos já dos refugiados, das crianças, dos idosos, e claro, também dos deficientes, viu? As pessoas com deficiência. E aí a gente percebeu no observatório, é uma boa pergunta para vocês, eu até poderia ter repercutido com a Josi, mas me ocorreu agora nesse momento. Uma das campanhas que nós fizemos, Deu Me Importo, com as pessoas com deficiência, mas pessoas, as mulheres vítimas de violência, a que deu menos resultado foi as pessoas com deficiência. A sociedade ainda resiste a tocar nesse assunto, discutir o problema real da pessoa com deficiência.
É verdade, eu acho que ainda as pessoas com deficiência são vistas muito assim à margem, né? E vistas assim como pessoas que não devem participar, por exemplo, do mercado de trabalho. São pessoas que têm que ficar em instituições que prestam serviços de voluntariado, alguma coisa nesse sentido, né? E quando a sociedade fala de pessoas com deficiência, geralmente se reportam mais às deficiências mais graves, aquelas que demandam um cuidado e uma preparação diferente, né? Então, acho que talvez por isso.
Tem uma coisa também, às vezes a violência contra a mulher, né, com deficiência, ela é passada despercebida. Então, se você deixar uma menina com 18 anos, com deficiência, presa num quarto, numa casa, sem poder sair ou sem voz, isso não é violência para a sociedade, né? Então, às vezes não aparece nas pesquisas porque fica despercebido. Então, assim, parece que... Você falou que o número de... Aparece menor, né?
Menor.
A violência...
Na campanha do Observatório Eu Me Importo, o número das pessoas... Eu me importo com as pessoas com deficiência foi um do menor número entre as mulheres, as crianças, os idosos, direitos humanos.
E às vezes a gente confunde...
Refugiados.
As pessoas percebem violência contra a mulher apenas violência sexual, né? Mas violência, ela pode ser desde uma frase até, né, uma outra coisa mais grave. Então isso, às vezes a pessoa com deficiência está sofrendo violência o tempo todo, mas isso é despercebido.
Você sabe, né? Sinival, você me lembrou de um episódio que aconteceu há alguns anos, eu não sei se vocês lembram. Isso não foi no Norte. Uma garota de 18 anos foi presa junto com os homens. A juíza mandou colocar ela junto, uma delegada colocou ela. Ela tinha deficiência intelectual, mas ela ficou presa uma semana, uma mulher, no meio de vários detentos numa cadeia. Isso repercutiu no mundo todo. E foi um absurdo. Aí você me lembrei porque ela tinha deficiência intelectual e não sabia se expressar. No fim, ela acabou sendo presa por um pequeno furto. Mas
Até você não permitir que a pessoa não vá trabalhar, você inibe ou você tira o direito da pessoa. Isso pode ser uma violência, né?
Muito bem. Agora meu contato é com a nossa repórter Natália Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados e nossos ouvintes.
Quais são as últimas novidades?
O deputado federal Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com 285 votos. Ele venceu no segundo turno o deputado Rogério Rosso, que era apontado como candidato favorito do Palácio do Planalto e que teve 170 votos. Maíra sucedeu a deputada afastada Eduardo Cunha, que renunciou à oposição na semana passada após ter seu mandato suspenso em maio pelo Supremo Tribunal Federal. 15 jovens do Rio de Janeiro, que integram a comunidade LGBT, ganharam uma oportunidade de se empregarem durante os Jogos Olímpicos de 2016. A diversidade os une, enquanto a discriminação restringe o acesso ao mercado formal de trabalho. Como empreendedores, eles encontraram a saída para abrir negócios próprios e fugir do desemprego. A qualificação para abrir a própria empresa foi possível graças à iniciativa de uma ONG inglesa, a Micro Rainbow, que oferece cursos gratuitos a alunos LGBTs na cidade desde o ano passado. A entidade trabalha para empoderar grupos de estudantes com aulas que abordam educação financeira, estímulo ao potencial de empregabilidade e treinamento com possíveis empregadores. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, vocês perceberam que pelo nosso noticiário a gente sempre lida com as minorias, né?
Verdade.
Agora, essa foi do público LGBT que a gente divulga e também que sofre um preconceito incrível. Exato. Né? Olha, estamos aqui já 52 minutos conversando sobre esse assunto e nós não vamos esgotar nunca. Como eu gostaria que vocês fizessem, eu tenho mais duas perguntas antes que eu esqueça onde elas estão. Aqui estão aqui, ó. Maria Clara, do bairro do Limão, zona norte da cidade. O final do telefone é 9121. As empresas acreditam que contratando uma pessoa com necessidades especiais e necessidades especiais irá pagar um salário menor? Ah, aí já falou. Tem isso também?
É, às vezes as empresas questionam, elas perguntam, o salário que eu devo pagar para uma pessoa com deficiência tem que ser maior, menor, como que funciona isso? E eu sempre coloco a questão da legislação trabalhista, né? Para cargos iguais, salários iguais. Então, independente de ser pessoa com deficiência ou não, se eu ocupo um cargo X, todos que ocupam esse cargo têm que ter o mesmo valor de salário. Então, não tem essa diferenciação.
Mas se você foi procurado por alguma empresa, falou, olha, eu quero fazer um custo, mas vou pagar um pouco menos para ele. Então, embora a legislação não permita, tem
Sim,
empresas
tem,
que...
sempre tem algumas coisas assim, mas aí a gente sempre explica com base na legislação.
Para pagar o peso da categoria.
Agora, quando a Maria fala das necessidades especiais, às vezes eu tenho caso, por exemplo, se a pessoa tem uma necessidade especial, né? Por exemplo, não pode ficar de pé 8 horas por dia. O que a gente faz é negociar, então ele vai trabalhar, ele pode trabalhar 4 horas e aí é proporcional, né? Então, né?
Sim.
Mas ganhar menos, não.
Olha, a Paula Martins, a última pergunta aqui dos ouvintes, muito obrigado pela participação de todos. Foi um grande prazer aqui ouvir a participação dos ouvintes. A Paula Martins, de Salto, através do WhatsApp. Obrigado, Paula. Salto deve ser a cidade, né? Cidade de Salto. Muito obrigado pela audiência aí em Salto. O Brasil é um país preconceituoso com as pessoas portadoras de deficiência? Ah, ficou claro isso, mas eu começo com você, Barqueiro.
Vamos, se você me permite, padronizar as denominações, que eu já ouvi aqui, necessidades especiais, eu já vi portadores, eu já ouvi deficiente, que é horrível, né? Então, padronizamos assim como pessoa com deficiência. PCD, pessoa com deficiência. Eu sou pessoa com deficiência visual. Outra pessoa pode ser pessoa com deficiência física, ou pessoa com deficiência auditiva, ou pessoa com deficiência intelectual. Tá?
Tá muito bem. Tá
e no meu caso, eu sou cego. Pode se referir a mim como cego, mas não como deficiente. Deficiente já torna uma
pessoa,
coisa,
né?
Pejorativa.
Importante você falar isso, porque para nós não significa muito, mas para a pessoa que tem, que é portadora, né?
Portadora, eu não sou portadora porque não estou carregando
nada.
Não
é portadora, então é uma pessoa com deficiência.
Isso. Pessoa com deficiência.
Ótimo.
Exatamente.
Uma pessoa com deficiência, muito importante isso.
Eu queria esclarecer.
Mexe com a autoestima da pessoa.
Exato.
Né? Muito legal. Legal você esclarecer isso. Inclusive, para mim, que apresentei o programa e falei. Essa, no caso, é a pergunta da Paula, né? Que ela fez a pergunta, a gente escreve, a produção anota o ouvinte quer perguntar.
E eu queria, esclarecer algumas coisas, Joel, com relação à contratação de uma pessoa com deficiência visual, que é o que eu mais atuo. Para se contratar uma pessoa com deficiência visual, o custo é muito baixo. Hoje, o custo de um software de voz, existem softwares, até softwares gratuitos, né? A Laramara também comercializa softwares de voz a preços muito baixos, né? Com esse recurso, ele consegue trabalhar em qualquer função na área administrativa de uma empresa.
Legal.
Hoje, você tem softwares para computador, você tem software. Os próprios smartphones têm o próprio recurso de voz. Você compra um produto e você ativa a voz nesses produtos. Então, ficou muito mais fácil. E é importante que essa pessoa esteja confortável na função. Então, é necessário que desde o site da empresa esteja acessível. Muitos sites de empresa não estão acessíveis. E se você considerar uma pessoa com deficiência visual como cidadão, como um consumidor, até muitos sites de compras não estão acessíveis. O que é que acontece? Perde o consumidor.
Tá aí. Esses esclarecimentos, olha, foi muito bom receber você aqui. Primeiro, um prazer em conhecê-lo. Você tem um astral muito bom. Parabéns pelo teu trabalho na Laramara. Vamos se divulgar sempre.
Queria até convidar os ouvintes, eu tenho uma visita monitorada na Laramara, na Rua Conselheiro Brotero. Eu tenho essa visita monitorada toda terça-feira, às 14h30. Essa visita é feita comigo, então vão ter a oportunidade de ter um guia cego na visita.
Que beleza, que beleza. Olha, faremos uma matéria sobre isso nas nossas redes sociais, com certeza. Obrigado, Edson Brunelli, pela sua presença.
Obrigado.
Foi um prazer
você,
te conhecer,
Joel.
Parabéns pelo teu trabalho.
Obrigado, quero agradecer mais uma vez o convite do Observatório do Terceiro Setor e convidar aí todas as empresas a consultar o nosso site, conhecer melhor o nosso trabalho no www.titolari.com.br. Obrigado.
Muito bem. Cinival Pinheiro, coordenador de projeto de emprego apoiado da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Obrigado pela sua presença, foi um prazer conhecê-lo.
Obrigado, Joel. Parabéns pelo programa, porque isso é uma oportunidade de falarmos sobre a inclusão da pessoa com deficiência, e a BADS está de portas abertas aí para contribuir e disseminar esse conhecimento, essa nossa experiência com a sociedade.
Muito bem. Homenageando os nossos convidados, eu vou terminar com um poema da Renata Vilela. Deficiências. O deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou um apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E miserável somos todos nós que não conseguimos falar com Deus. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.